A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. E ao final deste ano, ao final de um ano, esse número ultrapassa 800 mil pessoas. Esses dados fazem parte de um relatório recém-divulgado pela Organização Mundial de Saúde.
E de acordo com o documento, Ana Raquel, o Brasil é o 8º país com mais suicídios. Em 2012, foram registradas 11.821 mortes. 11.821 mortes. O relatório aponta também que as taxas são maiores entre os idosos, mas em alguns países o suicídio é mais comum entre os jovens.
Com o objetivo de chamar a atenção dos governantes e da sociedade para esse problema, a OMS instituiu o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado hoje, 10 de setembro. Lembrado 10 de setembro. Para falar sobre o tema, nós conversamos agora com Carlos Correia, voluntário e coordenador de divulgação nacional do Centro de Valorização da Vida, CVV, que promove nesta sexta-feira em Brasília o 4º Simpósio Internacional de Prevenção ao Suicídio. Muito bom dia, Carlos. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio Câmara.
Bom dia. Eu que agradeço, em nome do CVV, a oportunidade de falarmos de uma questão tão grave que envolve tantos tabus para ser falada na imprensa e que poderia ajudar a prevenir suicídios em cerca de 90% dos casos.
Bom, o senhor falou em prevenção, então gostaria de perguntar o que previne o suicídio? Vocês estão fazendo um simpósio internacional sobre o assunto. Que tipo de abordagem é feita para esta prevenção?
Veja, no passado a gente tinha dificuldade em falar sobre AIDS, tinha dificuldade em falar sobre câncer. E a partir do momento em que se falou abertamente sobre o assunto, as taxas, o tratamento a tempo tem evitado que muitas pessoas morram. Então, assim, falar com responsabilidade era importante. Então, quando se aborda na imprensa o suicídio, muitas vezes se empurra isso para bem tarde da noite, e não como nós estamos fazendo agora, que é uma iniciativa maravilhosa. Porque as pessoas precisam saber que detectar sinais que possam levar uma pessoa a cometer o suicídio.
Que sinais são esses, Carlos?
Como?
Que sinais são esses?
Então, esses sinais... por exemplo, geralmente está associado a doenças mentais. Falar de doenças mentais também é outro tabu. Então, assim, depressão, se for curada a tempo, se for tratada a tempo, tranquilamente, a pessoa leva uma vida normal. Então, por exemplo, casos de depressão que levam ao suicídio. Uhum. Alcoolismo associado com drogas podem levar ao suicídio também. Uhum. Então, a gente deveria fazer uma política efetiva de controle de álcool, olhar para as pessoas que estão com essa dependência e auxiliá-las, não discriminá-las, acolhê-las e levá-las a um tratamento psiquiátrico, de prevenção, de evitar o uso e poder conversar e acolhê-las, porque a maior parte das pessoas que pensam em suicídio, geralmente ela é muito discriminada, porque quando ela começa a dar sinais, às vezes, claras, quando a pessoa diz assim, olha, eu estou cansada de tudo isso, qualquer dia eu vou chutar, eu sumo, desapareço. Ou então ela diz claramente, olha, qualquer dia eu vou me matar. E as pessoas, em volta, acham que ela está fazendo chantagem e não levam a sério. Então, todos esses sinais associados ou não, deveriam ser levados em consideração, não deveriam ser menosprezados pelas pessoas que estão à volta, e procurar acolher e tentar compreender essa pessoa para saber o que está acontecendo com ela e, eventualmente, levá-la a um médico que a trate, alguma organização de apoio que a acolhe para poder livrá-la dessa situação. As pessoas, existem estatísticas que dizem que de 100 pessoas, 17... É um estudo feito na Universidade de Campinas, na Unicamp, que 17 pessoas já pensaram na possibilidade de pôr fim à vida. Então, não podemos considerar que pensar sobre o assunto seja uma coisa assim que nunca passou pela cabeça de ninguém. É mais comum do que se pensa. Então,
agora,
prevenir é o melhor meio. Por isso que nós estamos realmente realizando. É o quarto simpósio internacional de prevenção do suicídio que o CVV promove e vai acontecer a partir de hoje na Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde em Brasília, que fica no conjunto, na quadra 3, conjunto A, no bloco 1, e na Asa Norte, e é aberto ao público. Seria interessante que a imprensa realmente pudesse cobrir isso. Hoje é uma data que deveria ser lembrada. Há países, o Uruguai, por exemplo, vai ter uma pessoa que veio, uma senhora que veio do Uruguai, uma médica, e ela conseguiu aprovar uma lei no Uruguai que cria o Dia Nacional também de Prevenção do Suicídio, que é para se falar do assunto, para se prevenir mesmo, porque é possível a prevenção. E pensar que 32 pessoas se matam no Brasil por dia, é mais do que uma por hora, e que em 90% das situações nós poderíamos estar evitando, realmente é muito triste. E o CVV, que já existe há 52 anos, prevenindo o suicídio, ouvindo as pessoas por telefone numa linha anônima, através de pode ser também pessoalmente, nas suas 69 unidades, a gente vem fazendo esse trabalho, mas há alguns anos, há uns 4, 5 anos, a gente percebeu que além de fazer esse trabalho, que muitas vezes também caía no anonimato, que grande parte das pessoas nem conhece, nem sabe da existência, que é um trabalho voluntário, que é gratuito, que não tem vínculo religioso, que só acolhe e conversa com as pessoas, era importante levar essa discussão para a rua e falar abertamente sobre o suicídio. No nosso site tem uma cartilha com dicas para as pessoas, que pode ser baixado gratuitamente, reproduzido, replicado, para que as pessoas percebam e vejam aquilo que pode ajudar a prevenir o suicídio. Então, é só entrar no nosso site.
Okay. E o site qual que é?
www.cvv.org.br, ou então na nossa página no Facebook, que é o facebook.com/CVV141, e lá as pessoas podem encontrar e podem se comunicar com a gente e obter esse material gratuitamente.
Agora, a gente está aqui conversando com Carlos Correia, que é coordenador de divulgação nacional justamente do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Carlos, você falou nessa questão tão importante da prevenção, de se falar abertamente, mas com responsabilidade desse assunto, né, de se falar do suicídio sem ser como um tabu. E eu volto um pouquinho à questão da imprensa que você colocou. A gente, nós profissionais de comunicação, realmente existe uma certa orientação em alguns veículos de que você se evite falar do suicídio de uma forma que possa incentivar outras pessoas a cometer o suicídio, que a própria divulgação e às vezes glamorização involuntária dessa divulgação de uma morte, às vezes de uma pessoa conhecida, de uma pessoa, de um ator, ou uma pessoa mais conhecida, que isso poderia incentivar outras pessoas que já estão pensando em tirar sua vida a também se matar. Como que o CVV faz esse trabalho, junto também aos profissionais de comunicação, para que se possam quebrar tabus, mas que se possa divulgar com responsabilidade o suicídio e as formas de prevenção ao suicídio? Como é que é esse trabalho com a imprensa?
Então, veja, existe um manual da Organização Mundial da Saúde que pode ser, a gente pode estar enviando para os profissionais de imprensa, acredito que a maioria já tenha tido acesso a ele, que orienta a maneira como abordar o assunto. Mas a gente poderia se apegar a duas coisinhas simples. Por exemplo, em vez de ficar detalhando como foi, de que maneira foi, todos esses detalhes, ou então glamorizando o que foi, que era uma coisa íntima, que era liberdade, enfim, valorizando a situação, ou, por exemplo, detalhando o local onde aconteceu. Esse tipo de abordagem, ele não é saudável. Seria mais importante, por exemplo, a gente falar do sofrimento das pessoas que estão à sua volta. 5 a 6 pessoas afetadas diretamente por um suicídio ou por uma tentativa de suicídio, que são as pessoas que ficaram aqui sofrendo, se sentindo, às vezes, culpadas, irresponsáveis por não terem percebido esses sinais. Então, assim, se focar um pouco esse sofrimento das pessoas que ficam, ajudaria bastante, né? Existem trabalhos, por exemplo, a gente acha que suicídio é uma situação que só era, antigamente era falado muito, né? De que eram países nórdicos e essa coisa toda. Hoje, 75%, nesse relatório que você abordou, 75% da situação de suicídio ocorre em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, onde a gente está inserido. Países desenvolvidos têm tomado providências. Há um exemplo muito clássico de uma ponte na Coreia do Sul, que foi inaugurada, e as pessoas se suicidavam dessa ponte, e a Samsung ajudou a fazer um projeto que colocou digamos que conforme a pessoa ia caminhando pela ponte, havia sensores que interagiam com ela, ouvindo vozes e palavras de conforto que demoviam. E essa ponte, por exemplo, que antes tinha índices recordes de suicídio, hoje ela praticamente zerou esses índices. Então, assim, são providências que precisavam ser tomadas. Então, nós temos estamos falando com a Rádio Câmara, de repente, uma situação interessante seria criar o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio.
Eu ia até abordar isso com você, assim, a questão do Dia Nacional. Você acha que seria interessante, por exemplo, a gente tem vários projetos de lei e leis sendo aprovadas de criação de dias nacionais, de temas, principalmente na área de saúde, temas considerados, ou na área de direitos humanos, considerados relevantes e que promovem esse tipo de discussão. Seria o caso, então, na sua avaliação, Carlos, de se criar o Dia Nacional de Prevenção do Suicídio, a exemplo do que já existe, então, hoje, 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio?
Olha, eu acho que ajudaria bastante pelo menos, a se falar, a se fazer um pouquinho de barulho sobre o assunto. Outra coisa que poderia ser feita era criar um protocolo, por exemplo, de atendimento para as pessoas que tentam suicídio e sobrevivem. Essas pessoas deveriam ser acolhidas por uma equipe multidisciplinar nos prontos-socorros, nos hospitais, e serem acolhidas e serem acompanhadas após essa tentativa, porque essas pessoas são aquelas que muitas vezes acabam reincidindo e são assim a faixa de maior risco de todas as outras, de pessoas idosas, homens, né, que estariam nas faixas de maior risco, mas essas pessoas deveriam receber um tratamento de saúde, um acompanhamento psicológico.
Carlos Correia, o senhor citou exatamente um acompanhamento por parte da saúde, né? Eu tenho dados aqui que a Associação Brasileira de Psiquiatria, grande parte das pessoas que cometem um suicídio, elas sofrem de problemas mentais. E a doença mental, como o senhor mesmo comentou aqui no início da nossa entrevista, que mais causa óbito é a depressão. Mas a depressão tem um diagnóstico muito tardio, né? Muitas pessoas cometem o suicídio, morrem por suicídio, e elas jamais contaram com o serviço de saúde. E hoje de manhã nós demos aqui uma manchete falando exatamente sobre isso. A Santa Casa vai demitir 50% dos seus funcionários e as unidades que serão afetadas, entre elas, é o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental. Nós vivemos num país onde a saúde mental é relevada a quinto plano. O senhor não acha? A gente fala tanto de prevenção, quer dizer, não, os leitos psiquiátricos foram todos desativados no Brasil, não existe mais leito psiquiátrico, os CAPs não atendem como deveriam, né? A psiquiatria fala muito sobre isso, que não tem nenhum psiquiatra para atender. E essa prevenção não é muito difícil também com esta situação que nós hoje vivemos no país, que não vê a saúde mental como um problema de política de saúde que precisa ser adotada pelo governo?
Olha, eu diria que até de uma maneira... Primeiro, fiquei triste com a notícia, que eu não sabia. E segundo, até olhando pelo ponto de vista econômico, Se você considera que 30 pessoas se suicidam por dia no Brasil, o prejuízo econômico, já que, digamos que de repente, olhando para o lado econômico, as pessoas possam reagir de uma outra maneira, o prejuízo que isso causa aos cofres públicos em termos de indenizações, aposentadorias, fora casos, nós estamos falando desse número, mas os números são muito maiores, porque existe a subnotificação que ocorre. Então, por exemplo, um acidente de trânsito, muitas vezes, aquele acidente que você vê que é um acidente assim, quase que inexplicável e tal, muitas vezes esse acidente foi um suicídio e ele é notificado como acidente de trânsito. Outras vezes, as famílias, por razões de culpa, enfim, de vergonha, ou religiosas, elas omitem a verdadeira razão da causa da morte. Então, esse número é muito maior. E, realmente, essas doenças mentais, a pessoa que passa, assim, existe também o tabu da própria pessoa procurar ajuda, porque, muitas vezes, quando ela fala que está com depressão, às vezes não é muito levado a sério, as pessoas acham que ela está, digamos que, bufando. Então, todos nós, acho que é uma responsabilidade não só do poder público, mas de todos nós, estarmos primeiro olhando para dentro de nós, para a gente fazer um check-up emocional, para ver como é que eu me sinto, como é que eu estou. O CVV promove isso, temos até uma página no Facebook muito interessante, que ela Isso Me Faz Seguir em Frente. Se você digitar lá, você vai encontrar Isso Me Faz Seguir em Frente, que ela incentiva as pessoas a olharem para dentro de si e perguntar de manhã quando eu levanto, o que me motiva? O que é que me motiva a seguir em frente? O que me motiva a viver? A gente está muito acostumado a fazer o nosso check-up, né, pressão arterial, exame de sangue, mas a gente não está muito acostumado a olhar para dentro de si e fazer um check-up emocional. Ao fazer isso, nós já estamos ajudando na prevenção, porque eu vou ver, opa, tem alguma coisa que não está legal. E compartilhar com alguém aquilo que você está sentindo. Existe dificuldade de compartilhar, porque, claro, às vezes as pessoas têm medo de confiar, fazer uma confidência com alguém e sabe Deus de que maneira essa pessoa vai usar isso.
Até pelo tabu que você citou, não é mesmo, Carlos Corrêa? Até pelo tabu que existe na sociedade, às vezes o preconceito. A pessoa, às vezes, não quer enxergar, não quer sentir aquilo que está sentindo para não ser julgada por quem está próximo a ela.
Exato.
Para não ser considerado um fraco, né?
Uhum.
Sendo que, de repente, com o auxílio de um psiquiatra, de um psicólogo, enfim, de um terapeuta, que nós no CVV somos leigos, nós somos simplesmente acolhedores, a gente só doa calor humano e facilita o
desabafo. Nossa, dá muito. Calor humano não é todo mundo que dá, não, né, Carlos? Vocês dão demais, bastante.
É muito difícil, às vezes, até dentro da nossa própria casa, às vezes as pessoas, não que o façam por mal, mas é assim, você vem para compartilhar, às vezes até uma simples alegria e está todo mundo ocupado. Cada um lá com o seu consertado, entre o seu celular,
verdade,
a gente não tem tempo para ouvir o nosso próximo. Então, assim, na verdade, seria uma sociedade mais fraterna, ajudaria muito.
E Carlos,
convida as pessoas que queiram, por exemplo, ser voluntários do CVV, que nós já temos uma estrutura, nós temos 69 postos espalhados pelo Brasil. Quem quiser fazer uma doação de calor humano mesmo no anonimato, assim, é um exercício interessante para que a pessoa consiga doar algo de si sem interesse nenhum, anonimamente.
E Carlos,
como é que faz para ser voluntário?
Como é que faz para ser voluntário? E só complementando aqui a pergunta da Elisabel, Carlos, a gente está chegando aqui ao finalzinho da nossa entrevista. Queria só aproveitar assim, para você poder falar para quem quer ser voluntário, o que pode fazer, como procurar. E também, novamente, citar para quem quiser participar do simpósio hoje aqui em Brasília, fazer esse convite, falar novamente os horários e onde que vai estar acontecendo o simpósio.
Veja, quem quiser ser voluntário do CVV ou quiser usar o serviço para desabafar, ela tem os endereços todos na nossa página, que é o cvv.org.br. a pessoa lá vai acessar estado por estado, região. Nós temos 69 nas principais cidades do Brasil e postos novos estão em andamento para serem abertos. Então, a pessoa acessa, ela pode se cadastrar, que ela vai ser direcionada para algum posto. Ou a pessoa pode pegar o endereço e entrar em contato com o próprio posto. Os postos do CVV, eles realizam, em média, dois cursos de seleção, de preparação e seleção de voluntários. E enfim, que as pessoas podem se capacitar ali e exercer o trabalho de voluntário. Tem que ser maior de 18 anos, por uma questão assim de legalidade e de responsabilidade. Então, é só nos procurar, tanto as pessoas que queiram ser voluntários, quanto as pessoas que precisarem, principalmente essas que precisarem de ajuda. Nós temos na internet, pode entrar pelo... Nós temos atendimento por chat, temos atendimento pelo VoIP, né, que é o Skype. É tudo anonimamente. É claro que devido... Nós só temos 2.200 voluntários. É pouco para a demanda. A gente sabe que muitas vezes as pessoas encontram a linha ocupada. Então, um pouquinho de insistência ou então ir pessoalmente aos nossos postos. E a gente, então, convida a todos. Quanto ao simpósio, ele está acontecendo nos próximos três dias. Nós vamos ter atividades nos próximos três dias e fica no prédio da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde.
É a FEPEX aqui em Brasília.
Na FEPEX.
Isso. Asa Norte.
Exatamente. Na Asa Norte, na quadra 3, no complexo A, bloco 1.
Fica ali perto, para quem está ouvindo aqui o programa, fica perto ali do Hemocentro. Tá?
Certo.
Exato.
E em outros locais do Brasil estão acontecendo, por exemplo, nós estamos realizando eventos em São Paulo, estamos em São Caetano do Sul, vai ser realizado hoje das 8 às 10 da noite também, um seminário, é o terceiro seminário, ele está voltado bastante para a questão da criança e do adolescente, e convidamos então a todos a estarem participando. A gente pretende com isso que haja uma maior realmente abertura de se falar responsavelmente sobre a prevenção do suicídio, sendo que, veja, de 30 mortes a gente poderia estar evitando 27. Pesa bastante nas nossas contas essa responsabilidade, e a gente precisar arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, começando dentro das nossas próprias casas, sendo mais fraternos uns com os outros.
Com certeza. Então, a gente conversou aqui com Carlos Correia, que é coordenador de divulgação nacional do Centro de Valorização da Vida, do CVV, que está promovendo, a partir de hoje, aqui em Brasília e em outras cidades do país, um simpósio internacional de prevenção do suicídio, com vários debatedores e especialistas aqui do Brasil. Também, você, o próprio Carlos citou aqui a doutora Silvia Pelaz, do Uruguai, que ajudou a fazer uma lei no Uruguai de prevenção do suicídio, do dia, né, um dia no Uruguai, para se pensar esse assunto. Carlos, muito obrigada pela entrevista, um excelente trabalho para vocês no simpósio e também no próprio CVV, nessa discussão tão importante para o país e também como para todo mundo, né, de você prevenir o suicídio e enxergar que há sim pessoas precisando de ajuda. Muito obrigada, Carlos, um bom dia para você.
Igualmente, agradeço demais a oportunidade de a gente poder levar essas informações a todos.